Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, este é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, realizada em março de 2023, continuando a nossa série de leituras pelo Brasil, nós fomos para a região Centro-Oeste. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Apague a Luz Se For Chorar, obra da goiana Fabiane Guimarães, publicada pela editora Alfaguara. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu.
Olá, pessoal.
E as escritoras Camila Loríquio.
Olá, pessoas.
E Carol Vidal.
E aí, gente?
Nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Fabiane Guimarães nasceu no interior de Goiás, onde cresceu e começou a escrever ainda criança. Jornalista formada pela Universidade de Brasília, é autora da novela seriada Pequenas Esposas, publicada pela revista digital Asmina, além de diversos contos em antologias e revistas semanais. Apague a Luz Se For Chorar foi o seu primeiro romance. E creio que podemos dizer que foi uma belíssima estreia. Aqueles que, como eu, realizaram essa leitura costumam destacar a qualidade da prosa, simples e direta, mas por vezes poética e reflexiva. Um texto maduro e real que convida o leitor a sentir e se envolver. Na obra, duas narrativas se entrelaçam para compor um retrato do interior do Brasil e pensar até onde é possível esconder um segredo de família. Cecília não sabe muito bem o que fazer com a própria vida. Depois de mudar de Brasília para o Rio de Janeiro, a jovem ainda não conseguiu encontrar um emprego nem organizar seu futuro. João, pai solteiro de uma criança com paralisia cerebral, tenta levar a vida em Brasília como pode. Trabalha como veterinário na capital federal durante o dia e procura formas de ganhar mais dinheiro durante a noite. O objetivo é juntar uma quantia suficiente para bancar um tratamento experimental para o filho. Quando os pais de Cecília morrem, ela é forçada a voltar para a pequena cidade de sua infância, onde eles ainda moravam. Mas uma dúvida começa a atormentá-la: a possibilidade de que seus pais foram assassinados. E João, desesperado por mais recursos, começa a se aventurar por trabalhos pouco recomendáveis. Ao cruzar suas histórias, Fabiane Guimarães cria um suspense impactante sobre o que significa ser parte de uma família e os limites que estamos dispostos a ultrapassar para mantê-la. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de leituras pelo Brasil. Dessa vez, fomos até a região Centro-Oeste para ler Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Esse livro foi muito bem recebido no nosso grupo, foi uma leitura rápida, bem ágil, e eu acho que a gente tem muito mais prós do que qualquer tipo de contra. E aí a gente vai ver durante o nosso debate aqui com as pessoas que estão aqui conosco. Começando pelo aquele ponto principal que eu sempre pergunto é: como foi a sua experiência de leitura desse livro? Senhor Airechu, faça aí as honras e comece dizendo como foi ler este livro pra você.
Esse livro já me ganhou no título, quando tava lá a votação em aberto, eu vendo o título dele, falei, título da hora desse livro aqui. Te faz você ficar pensando sobre o que vai ser a história. E aí, quando eu li a sinopse, eu já vi que tinha aquela premissa de trazer um pouco de regionalismo, que é o que a gente tá tentando experimentar no Leituras pelo Brasil, neste ano lá no Clube do Livro. E aí eu não tive dúvidas que seria um livro que eu gostaria de ler e que eu provavelmente ia gostar da leitura. E não foi diferente. As minhas expectativas expectativas com ele foram plenamente atendidas ali. Ele já me ganhou logo na primeira página. A Fabiane Guimarães tem uma prosa deliciosa, com frases muito bem pensadas, muito bem escritas ali. A gente vê que tem um zelo ali com cada palavra, com cada coisa que ela coloca ali no texto. É um livro que me pegou, assim, na parte pessoal também, porque ele fala muito sobre alguns temas que são universais, né? Aquele tema de família, de amor, de luto, de quem fica quando todo mundo vai embora. E aí eu me vi o tempo inteiro refletindo com os protagonistas ali, principalmente a Cecília. Ela fica totalmente perdida enquanto tá vivendo a situação de luto. E eu acho que o caminho ali do livro, com suspense até o final dele, foi bastante divertido, me entreteve, me fez ficar reflexivo, me trouxe frases e momentos ali que eu fiquei pensando na vida, em quem me cerca, em naquele monte de coisa que é gostoso de você tá fazendo enquanto você tá lendo, né? O livro não precisa ser só o livro, ele pode ir além. E é muito bom quando a gente pega um assim e consegue ir além com ele ali. Com este foi exatamente assim.
Camila, e você aí, como foi essa experiência de leitura?
Hoje acho que é o que você meio que do contra. É bom pra revezar de vez em quando. Se bem que não, né? Eu também fui do contra, fiquei uma reflexão. Mas assim, pra mim foi uma leitura que foi muito rápida, de qualquer forma. Gostei da escrita do livro, só que ele realmente não foi o meu tipo de livro. Eu não consegui entrar na história e me importar o suficiente pra que ela andasse melhor pra mim. Terminei mesmo assim, obviamente, até por conta dele ser muito bem escrito de fato, mas ali pela metade eu dei uma engrenada, assim, pro meu gosto pessoal, por conta dessa coisa do mistério e tudo mais, da solução, entender a tom de que era só paranoia da Cecília ou não, especialmente em relação ao recém-irmão dela. Mas não foi um livro que eu me conectei o suficiente pra me importar com o que acontecia. Eu não fui pra esse espaço da reflexão que o Chu comentou, por exemplo, que os temas são super interessantes e tudo mais, mas eu não fui, ele não me levou pra esse lugar.
Tudo bem, acontece, é parte da experiência de leitura isso também. Carol, quero saber de você. Como foi?
Esse livro foi a primeira leitura que eu fiz esse ano. Então, quando teve a votação, né, do clube pra escolher um livro pro Centro-Oeste, eu já super dei a opinião de que esse livro tinha que estar entre as opções, porque eu já tinha lido e tinha gostado muito. Eu acho que foi um livro interessante pra começar o ano, porque é um livro muito rápido, como vocês já comentaram aqui. E eu fiquei, assim, bem investida desde o início, com essa questão principalmente do mistério, e os capítulos são meio curtos, assim. Então eu ia um atrás do outro, eu li muito rápido, em pouquíssimos dias esse livro. E eu acho que, assim como o Chu, também me pegou muito nessa questão dessas temáticas que o livro traz, especialmente em relação a essa questão do luto, porque foi algo que eu passei há não muito tempo. Então eu acho que eu me conectei, assim, com esse sentimento dela, e especialmente esse sentimento de você voltar pra casa, porque eu sou do Rio, eu não moro no Rio há mais de 10 anos, e aí há 2 anos, no meio da pandemia, eu perdi minha mãe. Então eu tive essa volta pra casa, pra esse momento de luto também. Então isso me ajudou também a querer saber, né, como é que ia ser esse processo da personagem. Eu acho que as partes dela, pra mim, pelo menos, foram mais interessantes por conta disso. E é isso, é uma leitura que foi rápida, foi gostosa de fazer, assim, por conta do mistério. Eu acho que eu senti falta em alguns momentos, talvez, de um aprofundamento maior, assim, dos protagonistas em si, porque é uma história com bastante acontecimentos, né? Então fica uma coisa ali atrás da outra acontecendo. Isso te instiga a ler, mas acho que em alguns momentos eu senti falta de talvez parar um pouquinho mais ali e ter um aprofundamento, tentar acompanhar as coisas talvez com um pouquinho mais de calma em algumas partes, mas nada que tenha super estragado a experiência de leitura de forma alguma. Ainda é um livro que eu gostei bastante e que eu acho que vale a leitura. Eu acho que tem bastante coisa ali pra pensar, pra acrescentar. E o mistério, eu fui enganada até quase o final. Eu só lá pro final que eu fui desconfiar, falei, entendi, porque durante o livro todo eu achei que era uma coisa que não tinha nada a ver. Mas é isso, faz parte. Eu sou sempre feita de burra em todas as histórias que tem suspense, porque eu nunca adivinho.
É justo, porque esse livro aqui, ele dá uma enganada bem feita, tá? Ele tem uns caminhos, assim, para você pensar em qualquer outra alternativa, menos a que é mostrada no fim das contas. Mas, para mim, também foi bem bacana e bem rápido de se ler. E aí, eu até acho que a experiência de Camila é interessante de ser trazida para cá. E, ao mesmo tempo, foi uma coisa que eu fico, assim, que pena que não te pegou dessa forma também. também, sabe? Eu acho interessante os pontos de discussão e mesmo que de forma rasa, que você não conecte com o personagem em si, as temáticas acabam trazendo a gente para alguns pontos que são relevantes, que trazem uns debates que a gente gasta bastante tempo e às vezes até evita ir mais a fundo porque não tem um embasamento talvez mais científico, médico, para falar de algumas outras questões. Lá no grupo, quando a gente terminou essa leitura, a gente rendeu mais de uma hora de discussão, às vezes sobre uma outra parte que o próprio livro em si não tinha aprofundado, trazido tanto a coisa assim, mas a simples menção fazia com que a gente raciocinasse um pouco mais sobre o tipo de decisão que você faria se fosse você em certos casos, o caráter ou não de algum personagem, qual é a coisa difícil, onde é que está a linha entre o certo e o errado, entre certas decisões, certas posturas, mesmo que não gerasse essa conexão realmente profunda com um ou outro, ou nenhum dos dois. Como foi o meu caso, assim? Eu não me conectei de forma mais forte com ela, com a Cecília, e nem com ele, o João. De certa forma, eu estava mais interessado no todo, nos acontecimentos, do que nos personagens em si. Isso foi engraçado porque levantou uma questão no grupo, quando a gente discutiu, que foi, ao a gente falou sobre Severino Olho de Dendê, no primeiro mês, ele tinha muito de personagem, onde os personagens chamavam tanta atenção que o resto da história era mais passável. Aí no segundo mês a gente teve uma história um pouco mais equilibrada com isso, apesar de ainda ser uma história de personagem. Aqui a história também pode-se dizer que ela é de personagem, mas a trama, o mistério e o acontecimento ao redor deles, você quer saber muito mais isso que está ao redor, onde quer chegar as coisas, do que simplesmente sobre eles, os personagens. E talvez isso dê a sensação que Carol falou ali de talvez faltou um pouco mais sobre eles, para eu saber um pouco mais sobre eles, para talvez eles serem mais interessantes em si do que todo o drama e o redor deles, sabe? Eu tive de leve essa sensação e foi que a gente demorou um tempinho debatendo muito sobre, nossa, parece realmente que tem um quê de, a coisa ao redor se torna interessante a ponto de que você quer ver mais desse desenvolvimento e não se conecta tão forte com os personagens em si. Essa foi a impressão que o Pato e o Lucas tiveram, talvez quando eles enviarem o áudio para entrar nesse programa, e deve se passar aí daqui a pouco, a gente saiba melhor em detalhes isso, mas eu não sei se vocês ficam com a impressão semelhante.
Olha, eu acho que esse livro, para mim, ele ficou muito nessa coisa do acontecimento. Eu queria saber como ia ser o desfecho da história, e essa é a impressão que eu fiquei, de que não foi aprofundada, que me passa a impressão de que poderiam ser eles os protagonistas, como poderiam ser outros, entendeu? Acho que faltou ter alguma coisa muito forte deles que falam, não, essa história só poderia ser contada por esses protagonistas, e isso eu não senti. Eu fiquei mais envolvida no tema, porque é uma, como eu falei, uma temática mais pessoal pra mim, e no mistério, porque eu queria saber o final, mas eu realmente não me conectei pessoalmente com os protagonistas, e mais com a história que estava sendo contada ali.
Eu acho que no meu caso eu fui pra esse mesmo lugar, embora não tenha me pegado dessa mesma forma, porque daí o que me levava a seguir nessa, na trama, era entender o que ia acontecer e o que mais que ela queria me contar e tudo mais. Mas realmente me dá uma sensação de cotidiano, né? Então todo mundo ali existe de uma maneira muito específica, tem essa questão do local ser importante, a cidade é um personagem, né? Todas as cidades mencionadas são personagens e eles fazem diferença na vida de todas aquelas pessoas. Então pro Caio muda muito o fato de onde ele vem, esse retorno pra casa da Cecília também, o próprio João tá ali preso naquele loop que ele não consegue sair, também faz diferença do local onde ele tá, né? Eu acho que se eu tivesse dessa conexão específica com o tema de uma maneira que batesse, talvez eu tivesse ali mais próxima assim de vocês, mas do jeito que foi tratado eu fiquei mais pelo mistério e menos pelos dilemas pessoais que cada um tava passando, mas eu acho que também tem a ver com não ser realmente um tipo de leitura que eu goste de fazer, porque são essas leituras um pouco mais eu não sei nem descrever o que é esse, não, de verdade, eu não sei descrever o que é, mas tem um público muito específico para esse tipo de livro, que tem esse, é, quase um slice of life, né? Então você tem o cotidiano ali descrito, você tem pessoas que existem de maneira muito, muito, muito real. Então, a Cecília existe, o João existe, todo mundo que eles conversam existe, muito forte, sabe? Tem um drama. E um drama que é mais centrado numa temática, que é mais centrado num certo realismo. Geralmente não é meu tipo de leitura. Então eu acho que isso também não ajuda nesse mergulho. Mas eu sinto que teve... Se talvez tivesse aprofundado algumas coisinhas, eu não ficasse só pelo mistério, eu também ficasse pelas pessoas envolvidas.
Eu acho que o que me levou a me identificar tanto com os personagens e com o livro em si foi tanta a maestria da autora em passar aqueles sentimentos e sensações que eles estavam tendo ali, aqueles pensamentos às vezes nem sempre agradáveis, a confusão mental da Cecília, a dificuldade, aquela culpa que o João sente pelo filho, pela própria vida dele. É como a Camila disse, são coisas muito reais assim. Eu acho que essa dose de realidade, de pezinho ali no que é real, no que é possível, às vezes ele acaba sendo um pouco dolorido de se experimentar, e eu acho que por isso o livro me convenceu tanto. A questão da cidade, dos locais, da parte mais regional assim, do apego, ou daquela falta de apego com o interior, com o lugar onde você vem, da falta de, sei lá, de identificação, de aceitação, de você só conseguir se encontrar quando você sai do local onde você viveu, cresceu, fora do seio da família, também é algo que chega bem dentro de mim ali num local bem íntimo, assim, eu diria. Então, pra mim foi uma experiência muito boa de estar lendo o livro por causa disso. Eu me senti próximo dos personagens. Por mais que às vezes tenham situações ali que eu não... Isso aqui jamais experimentaria esse tipo de situação. No fim das contas, a gente não sabe, porque a vida é uma loucura, tudo muda a todo instante e a gente não sabe o que vai ser do amanhã. Eu acho que a Cecília tinha a vida muito bem estruturada e de repente ela se vê completamente sem chão ali, porque ela perdeu, querendo ou não, duas das bases que ela tinha, né, que eram os pais dela, e ela começa a reviver tudo. Essa sensação do luto, da perda, de quem tem que lidar com tudo depois que eles se foram, como eu disse lá no início, eu acho que ela é avassaladora, ela é destrutiva de um jeito que, se você não tiver muita força interior, você não consegue se reerguer daquilo fácil, ou apoio de familiares ou apoio de pessoas próximas ali. Eu acho muito interessante a Cecília se aproximando da vizinha, Dona Luzia, pra conseguir lidar com aquele momento difícil que ela tava passando. Ela tava sozinha ali, a amiga dela que ficou lá do outro lado lá, que poderia ter ajudado, tava à distância, eu não sei o que ela poderia fazer. Ela fala: amiga, você só tá de luto, você tá surtando. E eu não sei se esse tipo de conselho ajudou a Cecília naquele momento. Então tinham esses vários momentos, essas várias situações ali que eu ficava: caramba, gente, como eu reagiria nisso aqui? Provavelmente eu, sei lá, viraria geleia aqui, porque eu não sei lidar com isso não. Mas a vida é aprendizado, né? A gente tem que aprender. A Cecília teve que aprender a lidar com o irmão recém-chegado também. Foi muito difícil pra ela. A parte do João é um pouco mais... Eu não sei. É difícil. Tem toda aquela questão com o filho dele, mas ele já tá... Ele já aceitou que sobrou pra ele cuidar do filho, que é ele por ele mesmo e pelo filho, e não vai ter mais ninguém que faça. Ele se sujeita a várias coisas ali por causa do filho dele. O que é bonito de certa forma, mas também é um pouco desesperador da gente ler. Aí, quando ele consegue encontrar a maneira ali de tentar um dinheiro pra poder conseguir pagar o tratamento do filho dele, eu confesso que eu tava rindo, porque é uma situação muito inusitada e acabou trazendo um pouco de humor ali pra trama. Depois a gente vê que as histórias dos dois se unem ali, e é até interessante ver que elas não são alternadas, né, enquanto a gente tá lendo capítulo de um, capítulo de outro personagem, da Cecília e do João se alternam. A gente fica com a impressão que as histórias estão acontecendo simultaneamente, e não são, elas são, tem uma diferença cronológica e temporal que faz toda a diferença no final, quando a gente descobre de fato o motivo do suspense, porque que a Cecília suspeita de algumas coisas, e no fim das contas era outra coisa totalmente diferente. Assim como a Carol, eu também fui enganado pelo livro algumas vezes, acho que a Cecília tá exagerando, acho que não foi tudo isso não, foi causas naturais, não foram tão naturais assim como a gente descobre, né, mas também não eram tão CSI como a Cecília tava supondo que teria sido.
Mas já que ela deixou em torno alguns temas aí, vamos ouvir os áudios que as outras pessoas que leram esse livro compartilharam conosco um pouco da sua opinião sobre essa leitura, e a gente já volta para falar um pouco mais sobre essa parte da escrita e do desenvolvimento da trama.
Oi, gente, aqui é o Lucas Donato.
Pato aqui, e hoje eu vim falar sobre Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães.
Eu me apaixonei pelo livro desde o primeiro capítulo. Eu achei a história bem cativante e fiquei curioso pra saber o que que tá acontecendo, pra onde que essa história vai.
E a minha leitura foi muito boa. Sinceramente, achei um livro muito bem escrito, eu gostei bastante de toda a minha experiência. Eu achei que ele tem um misto legal de investigação e mistério, humor também, e eu achei que a autora consegue, tipo, construir bem os personagens dela. E eu gostei da estrutura do livro em si, né, de ter dois pontos de vista, duas histórias.
Desde o começo eu já tinha visto pelo índice do e-book que ele tinha pontos de vista diferentes, então fica aquela coisa, que são esses pontos de vista, como que essa história vai se desenrolar. E desde o começo, a Cecília tá indo visitar os pais, ou enfim, cuidar do velório dos pais, que o pai e a mãe dela morrem ao mesmo tempo. Tem essa questão da descrença que a literatura traz, né? Então eu não fiquei tipo, meu Deus, que coisa absurda. E tem toda uma certa poesia que ela traz junto com isso, que eu acho que vai cativando a gente e vai incentivando a gente a ler mais sobre o livro, entender mais sobre a história.
E eu achei a autora muito safada, porque ela o tempo todo parece indicar que os personagens principais dos dois pontos de vista, o João e a Cecília, tiveram um envolvimento, eles tiveram uma ligação ali antes, mas a gente descobre depois que não é bem o que a gente pensava, porque pelo menos eu tive a impressão de que eles eram casados. Na verdade, eles até tinham uma ligação, porque, né, a gente descobre depois que o João foi abordado pelo pai da Cecília para todo aquele procedimento da morte dele.
Eu acho que tem várias lições pra todo mundo, assim, todo mundo consegue aprender uma coisa nova. Eu com certeza leria mais livros da Fabiane Guimarães, já coloquei na minha lista do Scooby, mas se caísse um livro dela no meu colo agora, eu acho que eu tava lendo.
No geral, a leitura foi muito boa, eu gostei bastante, achei que ela me enganou em vários momentos e eu aplaudo ela por isso. E eu recomendo muito, assim, essa leitura pra qualquer pessoa.
Mas vamos lá. Continuando então o nosso papo, um ponto importante aí que já foi citado várias vezes é sobre a narrativa da obra. E aí, aqui, de certa forma, a gente pode dizer que todo mundo concorda que é um acerto bem grande, mesmo que a gente sinta falta de uma coisinha ou outra, como já foi citado, o ritmo, a construção, ele ser um livro rápido, ter aquele mistério ali, faz com que essa narrativa seja bastante agradável, mesmo para quem, como a Camila, não se conecta com ele de forma mais profunda ou direta. Eu fiz essa leitura muito rápido, porque eu achei o livro bem fácil de se ler nesses momentos. Mesmo estando no meio do shopping, durante uma reunião de outro clube de livro, enquanto minha esposa estava lá participando, eu estava na livraria com uma cópia do livro fazendo a leitura. Fiz essa leitura com todo o barulho ao redor, mas estava ali centrado naquela trama, porque o livro é muito ágil, a narrativa é muito gostosa, mesmo com esses temas que vão ser de mais leves ou mais pesados. Eu não diria que há tanta comicidade como Arisho falou em algum momento ali, ele riu, mas não acho tão cômico não, mas tudo bem.
Eu ri de desespero, só pra deixar claro.
Mas eu acho que isso é um dos grandes acessos do livro. Ele vai ali trazer dois dramas pessoais, e dramas são realmente as questões que movem a trama, através da perda, do luto, a conexão com seus pais e ali essa lembrança, ou o medo de perder um filho, que é o que motiva o João, em outra parte. A família está muito ligada a ambos os dramas. A gente vai vendo essa construção, como o Arishu falou, que engana a gente em determinados momentos, porque a gente pensa em o livro estar se passando as duas histórias ao mesmo tempo, e isso ajuda a gente a ser enganado, porque se a gente já tivesse percebido que uma história se passa inteiramente antes da outra, a gente não seria pego de forma tão precisa pelo próprio mistério como a gente Foi. Durante o nosso bate-papo, a gente falou sobre isso. O Pato até comentou que ele se deu conta disso, de que a história se passava antes da outra, inteiramente. E eu acho que esse é outro acerto, né? Como a gente tá falando dos acertos também, da estrutura da obra, esse é um dos outros acertos, que é ficar ludibriando a gente nesse mistério. Já que, de certo modo, a própria sinopse tende a reforçar isso de, olha, tem um suspense, tem algo aqui no meio. E quando a gente vai lendo, o suspense vai acabando interessando? Vai. Mas outras coisas, por conta do drama, se tornam interessantes ao decorrer da narrativa. E aí eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem outros pontos, ou que se quiserem concordar ou discordar de mim, falem uns pontos que para vocês foram positivos e ou negativos da obra.
Tem uma coisa que eu queria comentar que eu achei peculiar, que é o fato de dois livros seguidos falarem sobre cloreto de potássio pra matar pessoas.
Eu vou te dizer que o Lucas, eu acho que se foi o Lucas, ele também fez esse mesmo comentário. Ele, nossa, eu achei muito engraçado, porque falaram da mesma substância, eu estava lendo e disse, ué, eu acabei de ler um livro que falava dessa mesma substância.
Será que é a primeira busca do Google?
Como matar sem deixar rastros? Aí vai estar lá, cloreto de potássio.
Quem nunca jogou isso no Google, não é mesmo? Quer dizer, quando você é escritor, né, e tudo mais, escreve coisas, claro, às vezes você claro. É obrigado a usar aba anônima.
Aprendi então... tudo nos livros.
Era esse o comentário?
Era esse o comentário. Não, é porque eu achei peculiar. Eu achei peculiar porque eu falei, nossa, achei... E é engraçado que são livros bem opostos, assim, em vários sentidos eles são livros que não tem um a ver com o outro. Então você fica se pensando, nossa, será que é tão fácil assim?
Ah, mas tem o rolê do serial killer e da Cecília tá fazendo a suposição que foi alguém com a intenção de matar que possa ter causado a morte dos pais. E aí, como que fez aquilo sem deixar rastros? Aí, da mesma forma que o Sérgio fez fazia no livro Bell Hell, né, que bastava uma dose de cloreto, enfim, não vou me ensinar isso pra ninguém, não. A pessoa que se quiser que procure no Google.
Fala, não tentem fazer isso em casa.
É.
Será que Cecília leu Bell Hell? Fica aí também uma possibilidade.
Olha o crossover aí, hein?
Seria interessante, mas vamos lá. Tem a intersecção entre os dois, né? Por estarem, de certa forma, ligados a ciências biológicas e à área de saúde, né? Apesar de que um trata de pessoas e outro animais, as substâncias que acabam matando, a diferença é dose, né? A diferença entre matar um bicho pequeno e um bicho maior é a quantidade.
Outro link que eu fiz, agora você falando aí sobre matar isso, é que tanto a Cecília quanto o João, né, trabalhando como veterinários, eles lidavam com a questão da morte, porque alguns animais do centro lá de zoonose precisavam ser sacrificados. Eles não ou estavam muito doentes, ou estavam muito velhos. Aí é que eles comentam que às vezes era necessário matar. E a questão da morte, quando a morte é bem-vinda, quando não é, vai de encontro ao que tem no final do livro. O João chega ao ponto até mais grave também de pensar que se talvez a morte não seria um alívio pro filho dele, dada a condição dele lá, que é um pouco muito cruel. Um pouco não, é extremamente cruel você ler no livro ele tendo esse pensamento, que é um pensamento vil. Talvez se ele morresse, vem o pensamento na mente dele o tempo inteiro, como se fosse uma tentação e ele refutando. Então logo o pensamento vem, ele refutando o pensamento. Mas é aquela coisa, todo mundo é humano, todo mundo pensa absurdos e cabe a gente mesmo manter o controle sobre as nossas ações ali. E essa questão da eutanásia que a gente acaba descobrindo ao final do livro também, que tem a questão de dilema ético, moral e tudo mais ali, é tratada de uma forma totalmente oposta pelos pais da Cecília, já dando spoiler master do livro aqui. Eles resolvem que chega de viver e resolvem eles mesmos dar fim à própria vida ali com a ajuda de alguém. E a carta que eles deixam pra ela despedida é um negócio assim, você consegue compreender, você não consegue julgar o que eles fizeram, você consegue compreender tudo que eles fizeram, por que eles fizeram, eles têm os motivos deles, e mais que às vezes você não aprove a prática, não quer que ela seja legalizada de forma alguma, você fica um pouco balançado, porque eles conseguem expor ali na carta, motivos muito fortes, pelo menos pros dois ali, fazem total sentido pra eles, e você fica pensando, poxa, será que a gente também tem que ser condenado a viver o máximo possível, prolongar um sofrimento que nem a gente aguenta mais? Eles ali já tomam a decisão e conseguem passar disso, né? Eles passaram um tempo pensando e tal, vendo que era a opção que eles realmente queriam ali até chegar naquilo. E você fica, poxa, eu não sei se eu consigo opinar sobre essa questão daquilo que eles falou há pouco tempo atrás. É um negócio muito grande, muito... Ai, não sei, não tem nem palavras pra dizer isso aí.
Uhum.
É, eu também não sou capaz de opinar especificamente sobre isso, porém, pensando no livro em si, acho que é um desfecho que faz sentido, acho que ficou bem amarradinho, então, ok, não foi uma coisa esdrúxula, assim, jogado lá pra chocar, né, eu acho que foi tudo muito bem costurado e fez sentido, e esse pra mim é o grande ponto positivo do livro, é o grande destaque, que é essa narrativa que é tudo muito bem costuradinho, que quando você termina, você pensa, nossa, realmente agora faz sentido, tais e tais informações, né, a forma que foi apresentada, a trajetória dos personagens ali, as decisões, enfim, acho que começam a fazer mais sentido conforme a gente vai chegando no final. E aí, falando assim, como uma pessoa que escreve também, eu fico muito feliz de ler livros que têm essa prosa bem ágil, bem direta, sem muito floreio, sem palavras difíceis, sem nada, porque é uma forma que eu acabo escrevendo as minhas próprias histórias e eu fico feliz de ver outros escritores fazendo isso também, porque às vezes a gente fica muito nessa, não, é muito simples, né? É uma coisa, uma escrita muito direta, muito cotidiana, mas eu acho que tem seu lugar também e funciona. E eu acho que ela foi bem feliz, assim, a Fabiane foi bem feliz nessa escolha da forma de escrever e tal. Não sei se influencia ou não, mas assim como eu, ela também é jornalista, não sei se... Pra mim influencia bastante, não sei se é o caso dela também, não posso falar por ela, mas essa linguagem mais direta, assim, e objetiva, mas sem deixar de trazer, né? Que apesar, como eu falei, de ter sentido falta ali de um aprofundamento dos personagens, mas eu reconheço de que a narrativa e que a escrita é muito bem... As palavras são muito bem utilizadas, né? Na forma que ela escolheu contar essa história, e isso pra mim é total mérito dela.
Uhum. E eu acho que isso faz aquela parte que Camila já tinha elogiado antes, né, de fazer bem o cotidiano e também fazer com que essas personagens e as suas vivências sejam críveis e são factíveis, são pessoas, não são tipo uns personagens que às vezes você compra pelos motivos que a história te dá, mas as simples ações, as ações boas, as ações ruins, as ações questionáveis ou não, já fazem com que eles sejam pessoas muito mais do que personagens que são grandiosos e tem uma ou outra falha bem pensada para ser uma falha. E ali não, tipo, são falhas que digo, eu não sei o que eu faria naquela situação. Faz você pensar e questionar você mesmo tão mais fácil. Eu digo, é uma pessoa. Aqui não é só uma vida fictícia, não. É uma pessoa aqui também, né? Você consegue se aproximar mais desse detalhe, mesmo que não seja aprofundado tanto assim. A gente, lendo ali, muito a gente ficou falando sobre o João e as decisões, as formas como ele lidava com o passado, e ele tinha controvérsias na própria postura, coisa que pra Cecília funcionava um pouco diferente, e era engraçado, eu vou usar engraçado pela falta da palavra correta no momento, mas é engraçado comparar ambas as histórias, de certo modo, e perceber que essa estrutura é favorável a ambas, porque a narrativa da Cecília, os momentos da Cecília, se você parar para pensar, talvez você se conecte mais fácil se tiver uma história para se conectar com ela, mas os acontecimentos dela em si não são tão grandes ou algo do tipo. Ela vai brigar com o irmão e ficar desconfiando de algo que aconteceu, mas fora o acidente, que é algo que vai acontecer, não acontece realmente nada ali, sabe? É muito mais íntimo do que acontecendo algo fisicamente também. Pro João, tá acontecendo. Ele passa a atuar fazendo coisas, ele passa a atuar e questionar certas coisas, ele tá numa situação, ele briga com a babá, recontrata a babá, ele passa a roubar cachorro, ele passa a pensar em vender cachorro, ele passa a ver a dor que a pessoa faz isso, ele vai se questionar se ele tá fazendo correto, vai sempre tendo algo fazendo. É bom essa intercalação, que aí a gente vai de novo pra elogiar, é que por elas fazerem sentido em conjunto ali, mesmo que a gente saiba que cronologicamente não acontecem de forma intercalada, ajuda a narrativa a te manter preso e sempre ativo e lendo, porque não tem um momento de queda, tipo, não, agora vamos parar e só refletir nesses momentos que não acontecem nada. E eu acho que isso é positivo também.
É como se ele fosse uma obra que, assim, em si ela é enxuta, Só que tudo que ela traz consegue ser expandido muito, muito amplamente, sabe? Então, os próprios protagonistas, os dilemas que eles passam, a crítica sobre acessibilidade, sobre mil outras coisas, por que que ele teria que ir pra China pra conseguir tentar resolver uma situação? Por que que esse filho não pode ser integrado na sociedade sem um desgaste tão grande? Aí você vai pra questão da vivência do Caio, pra questão de por que que ele é irmão da Cecília, e aonde que ficou esse... Onde tá esse pai, sabe? Ou onde não está esse pai? E tudo ali é tratado muito pontualmente, porque na vida real a gente não trata muitos temas profundamente. Mesmo quando você tá batendo papo, você só fala, porque é quem você é. Então é um livro que, assim, nele ele é enxuto, mas tudo que cerca ele é gigantesco. Então isso é bem legal, isso é um ponto positivo.
Acho que muito do que me pegou no livro foi essa grandiosidade que ele tem por trás, pra além de tudo aquilo que a gente lê nas poucas páginas dele ali. Como vocês falaram, ele é curto, ele é rápido, ele tem um plot ali que se resolve de uma maneira muito satisfatória, mas todos os temas que ele traz são muito grandes, são muito complexos. Eles ressoam na gente, em mim, o tempo inteiro. Eu fiquei pensando como seria comigo, o que eu faria, esse tipo de coisa. Vocês falaram dos personagens que são muito bem construídos. Os protagonistas, sem dúvida, mas também os coadjuvantes ali. Eu lembro do Josué, que era o gerente do banco, que a Fabiane coloca uma frase pra ele que ela fala que ele era um gerente colorido, que ele tava sempre sorrindo pra quem entrava ali na agência. Ele era um gerente modelo, bom moço, bem apessoado, sempre pronto ali pra oferecer empréstimos e tal, e ele se nega a oferecer serviço do banco, e ele nega o empréstimo que o João faz pra poder custear o tratamento do filho. E ele nega, e a Fabiana faz questão dela de pontuar que ele nega com um sorriso no canto da boca, que ele... Eu tenho um tipo de poder aqui sobre a vida das pessoas, porque eu sou gerente dessa cidade pequena aqui. E aí ela fala que é um pouquinho cruel a forma como ele... Que ele, além de ser o gerente colorido, é um pouco cruel enquanto pessoa. E você vê, caramba... Que puta personagem horrível esse aqui. Ela consegue colocar ele na trama ali, sabe? É uma curiosidade ali, um canto da narrativa ali. Tá ali um personagem que ele é crível, ele é real, e você fica com uma raiva gigantesca dele ali, e do sistema também, né? Que pelo João não ganhar uma quantia alta de salário, ele jamais vai ter acesso àquele tipo de empréstimo que ele solicita ali ao banco, a não ser que ele venda algum patrimônio, que ele também já falou que não tem e tal. E a gente fica muito revoltado com essa situação.
Mas só pra gente encerrar e até voltando em um tópico que foi falado que é interessante, sobre o João e também a parte do pai da Cecília, é que, novamente, eu tinha dito que a história fala muito sobre família, mas a gente pode fazer conexões mais diretas também sobre isso, sobre a paternidade e outros elementos aí. Sobre a ausência, uma presença da paternidade, mas ao mesmo tempo, o que é essa ausência e o que é essa presença? É uma presença questionadora? Ele está fazendo como obrigação ou não? A gente levantou um debate extenso sobre o quanto ele está fazendo tudo por culpa ou por amor àquela criança, e isso aí é... A gente pode fazer isso por horas e horas e horas, nem vai entrar aqui no cast, mas você que leu, você vai entender o que é que a gente está falando. E aí, se você quiser estender esse papo e falar com a gente, você vai comentar o podcast que a gente responde e conversa mais com mais tempo do que o tempo que a gente tem aqui. Mas a gente vai ouvir, então, aí o que as outras pessoas falaram sobre os pontos que, na visão deles, valem ser destacados.
Acho que a história se sustenta muito bem. Em nenhum momento eu achei que a narrativa perde fôlego, perde força. O fato de serem duas histórias intercaladas faz com que tenha sempre um pouco de curiosidade. Tipo, meu Deus, mas o que, que a Cecília vai fazer agora? Mas e a história do João? Então tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre um ponto de curiosidade que me motivava a querer continuar lendo, continuava, tipo... E aí a Cecília entra numas piras de... Meu Deus, eu vou investigar, eu tenho que descobrir, eu tenho que saber. E você começa a entrar na cabeça da Cecília. E a Cecília confia na vizinha cleptomaníaca dela. Ela até é um pouco ingênua, procura o delegado da cidade. E a vizinha fica tipo, não, que mané delegado, você tá louca. O delegado não quer saber de nada, não quer resolver nada. E tem todos esses conflitos de interesses. Toda uma questão muito realista. Uma sensação de angústia que acontece também. Pra onde que essa história vai? Será que a Cecília vai conseguir realmente descobrir o que aconteceu com os pais dela? Será que, igual a vida real, isso é uma coisa que talvez não tenha sido nada, a gente ficou preocupado à toa? Ou será que aconteceu realmente alguma coisa, mas que a gente não sabe com quem falar, com quem conversar, nunca vai entender exatamente o que foi que aconteceu aqui? Então eu acho que o livro, ele tem uma narrativa muito gostosa, uma história muito convincente.
Eu acho que a autora traz uns temas meio tensos, só que eu acho que ela conseguiu trabalhar bem. Eu fiquei um pouco incomodado com o modo que as pessoas falavam do filho do João, o Adam, por ser uma criança com deficiência, e as pessoas pareciam muito entrar naquele estereótipo de, ai, olha só, um menino que passa por tantas dificuldades e um pai que parou toda a sua vida e ele cuida do filho, nossa, que herói, não sei o quê. E eu acho essa visão muito negativa, assim, para as pessoas com deficiência. Mas eu acho que foi proposital da autora de mostrar exatamente essa visão que as pessoas tinham.
Tem uma representação que eu acho interessante sobre essa questão das pessoas com deficiência. Mostra muito outras pessoas com dó do João, como se ele tivesse um castigo por ter um filho com paralisia cerebral. Tem muito desse desapego dele pelo filho, do tipo, ai, vou trabalhar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me doar pelo filho. Ao mesmo tempo que também tem uma certa rejeição da parte dele em parar pra olhar o filho. Ele não consegue prestar atenção no filho, nas necessidades, nas vontades dele, encarar ele exatamente como um ser humano, como uma pessoa com vontades e necessidades e dias bons e dias ruins. Ele acha que o Adam é só como se fosse, não sei, até talvez um peso na vida dele, um castigo mesmo, e que é algo que ele é obrigado a lidar, mas que ele não para pra valorizar esse objeto da atenção dele. Eu acho uma representação muito rica, porque é realmente muito do que a gente vê acontecendo com pessoas com deficiência, mas também com outros grupos minoritários também. A gente acaba ignorando várias demandas porque a gente não consegue parar e refletir sobre esses assuntos. Como um todo, assim, a narrativa me cativou muito. Teve alguns momentos que eu fiquei mais tenso. Até tem uns momentos em que as pessoas referem ao Adam de formas muito pejorativas e eu fiquei meio apreensivo. Mas eu entendi isso como uma parte da narrativa e não como uma opinião da autora.
E toda a motivação do João, né? Ele quer muito fazer esse tratamento lá da China, né? Então ele passa o livro todo querendo arranjar um meio financeiro de conseguir isso pro filho dele. E quanto a Cecília, eu achei muito legal a história dela, porque eu muito me enganei junto com ela, assim. Eu tava já fazendo uma lista de suspeitos, quem tinha matado os pais dela, que não era possível, que eles tinham morrido juntos, assim, era muito estranho. Tinha toda aquela história de ver umas pessoas entrando na casa, e aí eu fiquei assim, gente, não é possível, tem alguma coisa por trás. E aí a gente acaba descobrindo que não, assim, eles mesmo que escolheram morrer juntos. É um tema bem intenso, assim, né? Da escolha que a gente tem em relação à nossa própria vida, assim, o quanto de autonomia a gente tem de poder fazer essa escolha de, olha, eu tenho uma doença terminal, não vou viver muito tempo, quero encerrar a minha vida. E ela trabalha, assim, com uma certa leveza, posso dizer, assim, pelo jeito que ela escreveu, mas ao mesmo tempo é um assunto muito pesado, né? Porque imagina você descobrir que seus pais escolheram encerrar a própria vida juntos.
É muito gostoso de ler, de acompanhar essa história desse ponto de vista, né? Com toda essa construção de cenário gigantesca.
Pronto, vamos chegar naquele ponto que é importante antes da gente ir para a parte final, que é falar um pouco sobre as personagens em si dessa obra. E aí a gente vai falar de maneira rápida, talvez, o que a gente pensa ou deixa de pensar sobre algumas decisões. Não vamos aprofundar, por exemplo, em questões que são temas bem mais profundos do que a gente tem tempo aqui e conhecimento para falar, como a eutanásia, que a gente já falou aí. A gente não vai se comprometer com essa questão, assim como o livro não dá um parecer de dizer, gente, somos a favor, somos contra. Ele deixa a questão para você raciocinar e pensar sobre essa temática, trazendo pontos de vista diferentes aqui para você levar o debate além. E é isso que a gente quer também. Você leva o debate além, não tome nada como fechado aqui. Primeiro a gente pode falar sobre a Cecília, que está nesse ponto de retorno, como a Carol falou, que é um ponto duro, é um ponto difícil pela perda e também porque ela já estava se sentindo um pouco perdida. O Erechu até falou sobre o lance da vida confortável, de certo modo, mas ela já estava perdida depois de ter rompido aquele relacionamento e ido morar na cidade. O que é engraçado, porque durante todo o livro, até a gente descobrir a verdade, a gente fica pensando em que a ligação entre Cecília e João era esse relacionamento.
Ai,
a gente sabe
graças
que ele...
a Deus que eu não fui a única. Eu tava achando que era a única que achasse que João era o ex-companheiro dela lá, marido, namorado. O livro inteiro eu fiquei achando isso. Eu até comentei com a Fabiane isso no Instagram, falei, minha filha, você me enganou, porque eu só fui descobrir que não era na cena final.
Não, todos achamos, fomos todos enganados, porque era sempre citado que ele traiu a ex e ela foi traída. Aí ficava sempre...
Isso, tinha várias questõezinhas.
Tinha várias coisas que levavam a gente a entender que havia essa conexão direta entre eles e a conexão era indireta, como a gente descobre ao fim da coisa.
Gente, eu não achei isso. Agora eu tô chocada. Não, é porque...
Você gosta de mistérios, a Agatha Christie tá acostumada a pegar as pistas ali.
Não, é assim, pra mim não foi ali uma questão, porque conta dessas cidades diferentes e das vidas já construídas em cidades, e como eu tava achando que era meio que simultâneo, então pra mim João não tinha nenhum contato com Cecília, e era isso, sabe? Aí eu nunca tinha pensado que o ponto de encontro dos dois poderia ter sido esse relacionamento prévio.
Uhum. Mas, talvez possa ter passado essa questão também pela falta de conexão com a obra em si, porque diz que a criança tem bastante tempo já tem quase seus 5 anos, ela também se mudou pro Rio faz tempo, então apesar de serem cidades diferentes, você sabe que eles estão afastados faz tempo.
Uhum.
Aí você pode fazer essa conexão por esses pequenos motivos, assim. Mas é interessante essa a sua perspectiva, porque foi geral, Camila. Não.
Gente, tá vendo?
Percebemos que Camila é mais esperta do que a gente.
Ou isso ou desconectada. Então é isso. Vai daí.
Sagaz.
Não, pode ser mais ou menos, ou simplesmente eu não usei aquilo como pista. Então é mais eu comecei o livro muito, os dois extremamente separados, então eu não tentei conectá-los. Eu tava só esperando, pra mim, o ponto de encontro deles era a questão da veterinária e não a questão de relacionamentos destruídos. Então acho que por isso que eu não pensei nessa possibilidade.
Uhum. A veterinária também era uma conexão, sim, mas a minha dúvida ficava é porque agora, também já passou mais de um mês que eu terminei, mas se eu não me enganava, fala que o João tinha conhecido essa esposa durante a faculdade. É por isso que, opa, se é durante a faculdade, talvez tenha sido o mesmo curso. Alguns motivos ajudaram fortemente essa conexão, tanto que a gente, como faz sempre essas leituras em metas, né? Durante a nossa primeira meta, que foi metade do livro, era uma certeza da galera, certeza, que era essa a conexão entre eles. Beleza, eles são ex-maridos aqui e pronto. Depois a vida dele seguiu e esse é o rumo que tá levando cada um. Ele, depois da traição, tem um filho tendo que lidar com isso e ela agora voltando pra lá por conta da perda dos pais. Era uma certeza pra todo mundo, sabe? Era engraçado isso aí.
Todo mundo feito de trouxa.
É uma coisa que eu acho interessante, já que a gente tá falando dos personagens, é que todo mundo que aparece nessa história é espelho de alguém, de alguma maneira, sabe? Então a gente tem vários espelhos de paternidade diferentes que vêm do do pai da Cecília, do Raul, do João, do Caio também ali com essa relação de pai e filho em tese, né? E a gente vai tendo a vivência espelhada de irmãos que têm atenção, dependendo talvez um pouco demais, no caso da Cecília, que ela se encara como uma pessoa mimada de fato, uhum. E em comparação com o Caio. E em comparação com o Adam também, que são três jeitos de ser filho diferentes. A gente vai ter... A mãe, ela é um pouco mais apagada nesse sentido pra mim. A dona Margarete. Mas a gente tem as visões de, tipo, senhoras vindo da dona Luzia, que é a vizinha, vindo da Faustina, que é a babá, e vindo da própria mãe, que é a Margarete. Todo mundo vai sendo amarrado tendo um contraponto. Então, por isso que eu acho que quando você abriu esse bloco, esse comentando de discussões que a gente não faria, porque não é o lugar pra isso, eu acho que isso também é intencional, comparando com a maneira que o livro foi escrito. Porque esse livro, ele é muito cinza, e muitas questões, né? Uhum. Então, ele é um pai bom ou ele é um pai ruim? Não tem como eu ir pra esses locais, porque tudo ali é cinza, tudo ali tem camadas, tem complexidades e é pra ser assim. Então a gente não pode falar do João como pai sem a gente falar do Raul como pai. A gente não pode falar da Cecília como filha sem falar do Caio como filho. E vai indo, isso vai se espalhando e ela faz isso de propósito, justamente pra não dar pra colocar pontos finais, sabe? Não é um livro com muitos pontos finais. Ele é um livro com esses dois pontos, de você vai expandindo pra, sempre pra além dele, que nem a vida, né? Então ele traz essa complexidade ali de... Não tem nada de maniqueísmo ali. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim.
Justamente isso. Como eu falava, da Cecília a gente tem essa volta pra casa dela saindo daquele lugar lá que ela já tava meio perdida pra tentar se encontrar e tendo essa dificuldade de lembrar do passado e encontrando uma situação que ela questiona o tempo inteiro, que faz até ela, de certa forma, quase alucinar ali, pensa, nossa, isso aqui aconteceu, talvez tenha sido isso. Começa a gerar umas outras situações para além ali na interação dela com o Caio, né? Mas ela tá sempre fragilizada e pensando também no quanto aqueles pais foram bons para ela. E aí a gente entra realmente nesse contraponto que você está falando ali do pai presente, do pai fazendo algo e pro Caio, uma pessoa que ele nunca viu, que nem sabia onde estava, e também pro padrasto que ele teve entre as várias relacionamentos da mãe ali seguindo, que praticamente o jogou para fora e disse coisas para ele terríveis e o obrigaram a viver uma vida dificílima para ele, que ele tenta esconder mascarando ali que, eu tô agora com um noivo e a gente tá para casar, é um cara muito bom para mim. Ele vai mascarando as dores dele até que eles vão se abrindo depois, mas a relação deles dois e a própria coisa da Cecília ali, tem algo que é muito engraçado, que foi que a gente questionasse, a única parte que a gente questionou realmente no livro é a questão das cartas, né? A gente sabe que o Caio recebeu uma carta e é um motivo de a Cecília ficar muito, muito chateadíssima porque não recebeu uma carta também. E a Cecília fala pra amiga dela no telefone as desconfianças, o que tá acontecendo, eu não recebi essa carta, esse cara aqui é um assassino e não sei o que, e a amiga minimiza. E aí a gente descobre depois que a amiga tinha essa carta e essa amiga nem pra dizer, Cecília, eu tenho, eu vou levar algo pra você, eu tenho. A mulher quase morre, faltou pouco e a mulher tava com a carta pra dizer, não, peraí, talvez a carta só não tenha chegado, se chegar eu te levo, qualquer coisa assim, nem pra isso ela fez e todo mundo ficou, essa mulher é doida, por que ela fez isso, meu Deus? Ela sabia que o cara não era o assassino, ela recebeu uma carta, a mulher tá quase fazendo coisa maluca aqui, quase matando esse suposto irmão, fazendo sei lá o que, e aí novamente cai naquela zona cinza, né? Sei lá porque ela não fez, às vezes a gente faz umas besteiras também.
Às vezes é só recurso narrativo, aí é uma Deus Ex Carta.
Mas esse lance todo do irmão é muito interessante porque traz essa coisa de você às vezes descobrir coisas ali, né, sobre seus pais ou sobre alguém que você ama que morreu e que você não fazia ideia, né? Então, isso também é muito louco, imagino, assim, pra ela como, né, descobrir, caramba, mas aquela pessoa que eu conheci a minha vida inteira não era tudo aquilo, né? Não sabia de tudo, tinha coisas que eu não sabia e tinha uma faceta dessa pessoa que eu não conhecia, que foi deixada de fora, né, dessa relação. Isso é bem interessante também.
E eu tenho até uma pergunta aí já, que a gente falou nos mistérios e tudo mais. Vocês desconfiaram que o Caio poderia ser o assassino?
Só por pouco tempo eu entrei um pouco na paranoia da Cecília. Eu comprei um pouco a história dela. Mas eu, ao mesmo tempo, eu achava que não, porque eu simpatizei com ele. Eu falei, não, coitado, não acho que ele é culpado, não. Mas em algum momento, sim, porque eu sou trouxa. Eu caio em todas as pistas falsas por ele.
Eu também, porque a gente tem aquele ponto de vista enviesado ali da Cecília. Ela tá o tempo inteiro procurando motivos ou causas pro que aconteceu, porque é muito traumático. Acho que ela não tá... Tá na fase de negação, né? Ela não consegue aceitar que... aquilo possa ter acontecido com os pais que ela conhecia tão bem, ou que ela achava que conhecia tão bem. E aí, em dado momento, ali você fica, poxa, mas esse Caio aparecia do nada, é meio estranho, tá meio estranho. Mas é porque você é levado a acreditar que ele é um culpado, que ele tem alguma culpa. Mas ao mesmo tempo também você entende, não, a Cecília tá completamente transtornada aqui, ela tá inventando teorias, porque tem coisas que ela fala também, que ela supõe, que são completamente absurdas, né? Todo mundo tenta dissuadir ela do que ela tá pensando, e só ela que enxerga daquele jeito. Aí você fica imaginando, você fica colocando ela em desconfiança também o tempo inteiro também. Agora do Caio, eu queria ter tido mais tempo de conhecer e de aproveitar o personagem, porque ele estando do lado da Cecília... Os cachorros aqui estão loucos. Ele estando do lado da Cecília, a gente fica muito contaminado com o ponto de vista dela sobre ele. E aí, a gente já cria uma certa antipatia com ele, que só vai se solucionar lá no final do livro. Eu queria ter tido mais tempo a sós com ele, pra conhecer o ponto de vista dele em primeiro momento, até pra sentir mais empatia por ele. Porque o passado dele, como o Ace falou aí, ele é terrível e... Você fica com muita pena por ele ter passado por tudo aquilo, sozinho. E depois de tudo aquilo, ele descobre que, não, ele tinha um pai que poderia ter sido um pai presente, um pai melhor pra ele, mas que, pelas circunstâncias da vida, se afastou e ele foi criado sem essa parte que fez falta pra ele ali. E fica um pouco aquele sentimento, poxa, queria ter tido mais do Caio aqui, ou ter gostado mais dele, sem essa contaminação toda pelos pensamentos paranoicos da Cecília.
Camila, e você aí, com essa aura detetivesca?
Vai, Camila, né? Eu não acreditei na Cecília em nenhum momento, então pra mim era tipo, Cecília, pelo amor de Deus! Tá, uma coisa é você achar que beleza, ele tá querendo dar um golpe, tranquilo, mas assim, senhora, eu tava só o tempo todo falando, senhora, pelo amor de Deus.
Limites!
Porque assim, era tão além, você imaginar que uma pessoa chega e forja um assassinato, assim, em livro tudo bem, mas em tese, né? Embora eu estivesse lendo um livro, a Cecília não estava. Então, eu fiquei, tipo, eu achei tão absurdo, que eu só tava, tipo, beleza, tem algo de estranho nesse Caio. Show. Nesse ponto concordamos, Cecília. Mas, assim, too much. Foi além. Então, a parte do assassinato, não. Mas a parte que ele tinha algo muito misterioso a ser descoberto, sim.
Uhum. Eu também fui mais nessa vibe aí. Eu não consegui comprar. Torcedores, calma. Aquela placa. Torcedores, calma. Você precisa se acalmar um pouco, respirar. Algo aconteceu, sim. Eu acredito que alguém entrou aqui, mas não acho que foi ele. Ele tem o mistério dele. Mas você também não conhece a pessoa, né? Você tá essa desconfiança. Beleza, eu entendo a sua desconfiança. Eu conseguia entendê-la. Mas não achava que era... por esse caminho. E como o Erechu falou, o pessoal também sentiu um pouco de falta de mais respostas sobre o Caio. Até no final, que é um parágrafozinho que responde que o Caio mandou uma lembrança, e o Caio tá vivendo em Porto Seguro, se eu não me engano, com um dançarino de axé, e acabou a história do Caio por aqui. Eu entendo o motivo de ser bem breve e curto isso, porque não era sobre Caio, era sobre Cecília e João, mas a gente fica... querendo até um pouco mais do que esse parágrafo para resolver a história. Mas é aceitável. Não é algo que se diga, não, meu Deus, eu precisava saber mais sobre o Caio por esse e outro motivo. Não, você fica desejoso, mas você entende, porque é uma história ágil sobre essa temática aqui, sobre esses pontos de vista, e eu só quero encaixar daqui até aqui. Pronto, é um recorte.
Nossa, e tadinho do Caio também, né, gente? Assim, só o que ele pastou na mão da Cecília, eu só fico assim, vai lá pra Porto Seguro, vai lá morar com o dançarino de axé, porque se aparecesse mais um capítulo, era capaz de acontecer mais desgraça com o Caio. Então eu já tava, não, vai ser feliz. Não preciso nem saber. Se você me diz que você está feliz, acredito. Comprarei esta ideia.
Torcer pra esse dançarino de axé não querer dar golpe.
Não, vai ser traído também daqui a pouco. Imagina, se chegar, sei lá, poderia acontecer alguma coisa. Então, assim, quanto menos souber, mais chance de ter dado tudo certo.
E aí, do outro lado, então, a gente tem o drama de João o tempo inteiro, que o João pisa muito forte na linha do cinza. É como a gente falou, a gente fica... Ah, não sei se eu posso julgar ele ou não, mas a gente fica quase no julgamento ali. Se não, ultrapassa a linha às vezes. Porque a todo instante tem essa questão dele demonstrar um carinho, uma preocupação muito grande com o filho, que a gente acha louvável, não tem como não achar. Mas ao mesmo tempo tem aquilo que o Erechu falou. Em certos momentos, a dor e a angústia dele é tão grande que ele está pensando, será que essa dose que eu administro nos cachorros não seria melhor parar o sofrimento dele? E aí a gente vai vendo o quanto ele fica passando por essa área cinzenta, né? A gente sabe que ele já traiu o último relacionamento, ele terminou o último relacionamento com traição. Ele parece alguém que quer se dedicar ao filho e ele não quer passar essa responsabilidade para outra pessoa. Essa parte a gente diz, não, louvável aí, você não quer se envolver com outra pessoa para não passar a responsabilidade porque você acha que é seu. Mas isso também é certo o que você está fazendo com você, assim, de pensar que dividir a vida com alguém que quer dividir a vida com você, você que tem que decidir tudo por todo mundo, e a gente fica vendo o quanto ele fica nessa, né? Vou sequestrar cachorro, depois ele se arrepende. Ah, vou ver. Ah, o cara bota de, não, será melhor vender cachorro? Ih, será que é vender melhor? Ah, não sei. E aí eu acho que, por conta dessas decisões, às vezes mais difíceis que caírem sobre ele, é que eu disse que é muito bom a gente ter esse equilíbrio de divisão entre as narrativas ali, né? Porque a dela tá numa paranoia e tudo mais, tá num descobrimento, mas assim, é mais sobre a dor dela. E a dor dele se conversa muito com as outras questões que estão ao redor, né? Que fazem que a gente, será? Não será? Ah, ele vai decidir agora com a oferta de dinheiro. Será que eu aceito esse montante de dinheiro para salvar o meu filho num possível tratamento? Mas eu tenho que matar esses idosos aqui. Será que eu vou fazer isso? É certo? Ah, mas... Aí ele recebe aquela conversa toda com os dois, né? Com os pais da Cecília. Principalmente quando a mãe dela fala sobre as decisões de vida, né? Por que não? Tipo, o que diferencia uma vida de outra aqui? É sempre numa área tão cinza que você fica o livro todo assim, não sei. Glória Pires nesse momento e tem que dizer, não sou capaz de opinar, né?
Eu não sei se eu acho o João 100% cinza. Eu sinto ele um cinza, assim, com pelo menos, assim, uns 80% do corpo no lado ruim já. Entende? É, assim, sabe? Ele é um cara padrão que tomou no cu. É isso. Essa é a história de João. Uhum. Um homem bonito que conseguia pegar quem ele quisesse. E aí, de repente, ele se viu numa situação que ele falou, eita, pô, eis que se não são as consequências de meus atos. Não é mesmo? E aí você acompanha essa vida dele. Eu acho que assim, precisava ser alguém tipo João, construído como ele foi construído como personagem, pra topar esse final, sabe? Eu acho que assim, sem um personagem que tá no cinza há tanto tempo que ele já deu todos os passos possíveis pro ruim, ele não é muito, muito, muito cinza assim, né? Pra mim, pelo menos. Ele combina com alguém que toparia isso pra poder fazer o que ele quer fazer no final. Porque você já acredita que ele é capaz. Porque ele já tomou outras decisões, ele já teve outras escolhas, ele tem um histórico ali que você já consegue pesar um pouco mais a balança, sabe? Então, eu acho que dá pra julgar, sim, o João por várias coisas que ele fez e continuou fazendo. Várias atitudes dele não são louváveis, justamente porque ele não é uma pessoa muito agradável, muito carismática. Acho que a única coisa que o João tem é beleza, neste caso. Não, é, assim.
Não, não tô dizendo errado nada que você falou aí, não. Porque eu concordo que o João, ele tem uma coisa muito desagradável. Ele é uma pessoa desagradável ali também. Essa parte julgo muito. Nas decisões, é que eu não posso dizer com toda certeza que precisaria ser alguém tão além do cinza para fazer, sabe? Pra topar a parada.
Entendo.
Eu não consigo dizer com certeza. Dessensibilizado, sim. Como ele já lida com a morte diariamente e, de certa forma, tem uma certa dessensibilização. Dizer que uma pessoa que não passou por essa situação toda ou que não é tão escroto como ele não faria, eu não posso botar minha mão no fogo.
Nesse eu concordo, sim. Aí seria uma outra discussão a mais ainda nesse livro, sabe? Porque ela coloca o João nesse lugar pra ficar mais palatável e pra não ter que lidar com... Tipo, beleza, ele fez isso e foi pra China pra resolver outras coisas, sabe? Ele tem um distanciamento possível também dessa situação. Eu, particularmente, não gosto, inclusive, da conversa que entre ele e os pais. Eu não comprei. Eu não gosto muito daquele diálogo. Ele é um diálogo que eu já tava, tipo, eu entendi o que você quer fazer, eu só não... Eu não confiei. Eu não confiei muito, não. Tipo, a mãe falando, eu, tipo, senhora, que argumentos ruins. Daria pra ter tido uns 5 minutinhos ali a mais, né, senhora? Mas daria. Eu acharia, talvez, até mais interessante se tivesse sido uma pessoa menos João. fazendo isso. Não, de verdade, assim, talvez eu gostasse um pouco mais desse desfecho se não fosse alguém que fosse lidar tão ok. Se, por exemplo, aquele médico tivesse envolvido nessa situação, que é alguém que tá em outro lugar, ele tá numa outra fase de vida, ele tem uma concepção um pouco diferente, o médico da família, uhum. né? Que aparece em várias situações. Sim. Talvez se ele tivesse envolvido, eu tivesse ido pra um outro lugar. Agora, com o João, eu fiquei só, ah, não, beleza. Entendi. Então, ela construiu um personagem 100% cinzão ali, 80% não cinza, por ruim, pra poder ser mais fluido.
Talvez, talvez.
Sabe? E o mistério, ele consegue ser segurado por muito mais tempo por conta de ser João que faz isso.
Não discordo quanto a isso também.
Cara, eu acho que o João é um personagem que tá tão desesperado que eu acho que qualquer linha que possa separar o certo do errado, o moral do imoral pra ele, assim, acho que foi, tá tudo tão manchado, sabe, que o cara tá assim, ah, beleza, roubar cachorro, vou, ah, tentar vender os cachorros, vou também, matar os velhos, vou, né, eu acho que já tá muito assim, sabe, eu acho que é um grau de desesperança tão grande, de desespero, né, de solidão ali, de ter que lidar com aquele filho, que eu acho que o cara tá topando qualquer coisa, assim, sabe? Eu acho que ele já desistiu de racionalizar demais o que ele tava fazendo. Ele tava muito na vibe, pelo menos pra mim, do tipo, ah, eu tô fazendo aqui o que eu preciso fazer pra garantir aqui um dinheiro, o tratamento do meu filho, mas, sabe, sem pensar muito no que ele tava fazendo. Eu acho que isso, pra mim, é a atitude de uma pessoa em profundo desespero, assim, que tá recorrendo a qualquer coisa, porque os meios tradicionais falharam.
Ele tá apático, né?
Uhum.
Assim, a única coisa que segura ele é o vínculo que ele tem com o filho.
Sim.
E isso ele tem mesmo. Ele tem isso com todas as complexidades que essa relação carrega. Ainda assim, ele tem um vínculo que é o que faz ele topar.
Sim, tem muito disso. Tem, com certeza. Mas entra também essa questão da relação dele com a criança, que em alguns momentos a gente também questiona. Tá. Assim, é estranho porque ao mesmo tempo em que a gente vê como ele pensa muito no garoto e quer o tratamento e tudo mais, a dedicação dele pelo tratamento e tudo mais, a gente vê quando a babá cuida da criança em como ela compreende a criança e os seus hábitos e sabe que a criança quer ficar um pouco fora e mesmo quando ele tem tempo para fazer as coisas, a babá diz para ele as coisas e ele ignora. Tipo, ah, não, você acha isso? Ele te falou? Ele tá lá no desespero, na loucura? Pode ser. Mas ele passa a tratar o menino como a responsabilidade e em alguns momentos ele não dá essa atenção. Sabe? Ele pensa, ah, vou dar um cachorro pro menino pra ele ficar lá brincando, desses cachorros que eu tô dando. Mas ele não, a gente não vê mais ele tirar um tempo para a criança, sabe? E aí que a gente fica assim, tá, peraí, é difícil também analisar. Por isso que eu digo que o João vai numa escala que, nossa, eu não sei o que é desespero, o que é só ele sendo escroto como ele era em certas relações, tipo na hora do cachorro lá que ele rouba da mulher pra devolver. E a mulher bota ele pra dentro e ele vai transar com a mulher porque ele tá pensando ali, nossa, essa mulher é muito bonita, não sei o que das coisas. Ela diz, ah, não, o cachorro era da minha mãe que morreu aqui. Caralho, o que é que tá acontecendo aqui? E é o que leva ele a pensar, não, não vou fazer mais isso, não. Mas, se não tivesse dito que foi porque o cachorro morreu, ele tava fazendo lá, porque ele não tá nem ligando pra nada. Sabe, tem umas coisas muito moralmente esquisitas com ele, que é o que leva a gente pra esse cinza aí, com um pouquinho mais por cento de preto nessa escala de cinza. Sim, Camila, talvez eu concorde.
Aliás, eu gosto muito do negócio do roubar cachorro de
hoje. É por isso que eu falei que é divertido.
Caraca.
Vocês entenderam.
Essa parte eu gostei.
Eu também. Nossa, a ricaça lá, já não aguentando mais o pirralho chorando, querendo o cachorro de volta. E aí o João chega com o cachorro e é o salvador da pátria. Ela nem pensa. Assina o cheque pra ele, toma que sua recompensa. Muito obrigado. Qualquer coisa é melhor do que escutar essa criança mimada chorando na minha cabeça. E dá o cheque pra ele e ele fala, dá pra fazer disso um negócio, né?
É, acho que outro personagem pra mim que vale um comentário é Dona Luzia, que é a vizinha lá dos pais de Cecília, porque eu demorei, mais uma vez eu fui feita de trouxa, eu demorei assim pra entender quem era aquela pessoa e eu comprei muito, eu acho que eu fui muito na onda também, assim como Cecília viveu de comprar aquela história e aí ela começou a ficar muito surtada de que alguém invadiu a casa e tal, e um homem estranho andava visitando os pais, enfim. várias coisas. Eu achei uma personagem interessante, assim, mas que depois ficou meio esquecida, assim, no churrasco, né? Não teve um... Chega uma hora que, sei lá, acho que ela parou de aparecer, né? Enfim, as coisas foram degringolando de uma forma muito louca. E, enfim, até ter o desfecho. Mas acho que é uma personagem, não sei, interessante, que trouxe ali uma vida ali pra aquela cidade e tal. Enfim, acho que eu gostei, assim, dela, apesar de que também é outra bem questionável, né? Que não assume o problema que tem. Enfim, complicado. Viver é complicado.
Eu gosto dela também. Eu acho estranho ela só sumir. Isso eu acho meio bizarrinho. Mas eu gostei dela. Eu gosto de toda a construção, até você entender de fato que sim, ela tem as questões dela. Ela é uma personagem complexa, eu gosto bastante.
Então vamos lá. Para fechar o nosso programa, tem sempre aquela perguntinha dupla. Então, já que a gente já falou tudo que tinha para falar sobre este livro, eu vou querer saber de vocês. Vocês recomendam a leitura de Apague a Luz, Se For Chorar? E se vocês têm interesse em ler outras obras da autora? Senhor Airexu, vamos lá, comece.
Então, gente, eu recomendo demais a leitura e, se possível, a releitura de Apague a Luz, Se For Chorar, porque tem todos esses detalhezinhos que ficam perdidos ao longo do livro, né? Que você não percebe de imediato ali quando tem toda a revelação. Ah, então era isso que estava acontecendo. Eu quero até tentar reler ele. Ele é um livro curtinho, dá pra fazer esse exercício. A prosa da autora, como eu já elogiei ao longo do programa aí, a forma como ela conta a história, a tridimensionalidade dos personagens, dos coadjuvantes, todo esse cuidado que ela tem em deixar todos eles escritos e vivos ali, e trazer todos esses temas que vão além da narrativa em si, que te fazem ficar se questionando o tempo inteiro, sobre escolhas, sobre família, sobre luto. Me dá muita vontade de reler ele pra poder pensar melhor ali em algumas situações e reencontrar os personagens e esses momentos decisivos que eles têm ali. E com certeza sim, eu leria mais obras da Fabiane Guimarães. Ela tem uma escrita muito boa, muito gostosa, dá vontade de conhecer mais obras dela, outros personagens, outras situações, o que ela faria, se ela teria a mesma habilidade que ela teve aqui de conduzir essa história e te deixar intrigado ali até o final do livro ali. Eu imagino que sim, então quero sim dar outra oportunidade de ler mais alguma obra dela ali.
Camila, vamos lá. Quero saber aí, tô curioso pra ver a sua resposta.
Eu indicaria, sim, até porque todo mundo gostou. Então, é sempre uma chance maior de outras pessoas gostarem. Então, eu indico a leitura, sim. Se eu leria mais, provavelmente não, a menos que apareça no grupo. Se, a menos que, tipo, vocês falem, mudou um pouquinho, mais ou menos, o jeito de levar a história, né? Uhum. Porque, no caso, eu gostei da escrita, gostei de tudo. Ele só não é realmente uma coisa que... Não digo nem o tema, já li bastante livro sobre luto que eu gostei. Mas não é um jeito de contar a história que consegue me pegar, quando é mais pra essa linha. Então, se eu leria mais, provavelmente não. Se eu indicaria, sim. Complexo, não?
Bem-vindo para um livro que é tão complexo quanto esse. A resposta está válida.
Minha resposta é sim.
É válida.
Uma coisa só que eu acho interessante é porque, assim, mesmo não me pegando, assim, quanta coisa que não dá para conversar sobre ele, sabe? Uhum. Então, é um livro que é bem escrito, que a narrativa eu li muito rapidinho, então é um bom livro. Ele só não me pegou. Então, também é muito complexo essa relação que eu construí com ele.
Justo.
Eu super indicaria também, porque foi uma leitura que eu fiz rápido, foi uma leitura que me envolveu. Acho que traz temas complexos, interessantes, atuais, e acho que é um livro que é bem pautado na realidade, na contemporaneidade. Eu acho que, para quem gosta desse tipo de leitura, tem tudo para gostar. Para quem gosta de dramas familiares ou algo, né, mais para esse sentido, acho que também tem chance de gostar. É uma leitura curta, porque o livro é curto, então também é indicado para quem procura, né, uma leitura mais rapidinha. Pra mim foi uma leitura que abriu o ano, foi super legal abrir o ano com ela. E eu com certeza vou ler outras coisas dela. A Fabiane recentemente lançou o segundo livro dela, que é Como Se Fosse um Monstro, que fala sobre barriga de aluguel. Então eu já estou bem curiosa, porque pelo visto ela gosta de uns temas bem espinhosos, né? Tô curiosa pra saber o que é que vem aí nesse livro dela. Então, indico sim e com certeza vou ler outras coisas dela. Ah, e a newsletter dela é bem legal também, viu? Pra quem escreve, principalmente, ela faz uns textos bem interessantes.
Muito bem. Trouxe até uma dica extra. Eu, com certeza, faço coro a vocês. Eu indico essa leitura, principalmente por não ser um tipo de leitura que é minha, habitual. E mesmo assim, eu ter feito essa leitura muito rápido, ter gostado bastante do que eu vi, por trazer esses temas que são complexos, mas eles não são apresentados da forma mais pesada possível. Por mais que a gente vá se conectar, a gente vai ter algumas relações próximas ou distantes, vai depender de cada um com as suas relações com a temática, essa coisa não vem de uma forma tão pesada a ponto de que você não consiga avançar na história. É uma história ágil, que te pega, te leva a suscitar debates muito importantes. E é justamente por essa leveza, colocarei assim entre parênteses, é que você consegue fazer essa leitura mesmo se você não tiver esse hábito ou costume. Aí, se você vai prosseguir ou não lendo, fica por sua conta depois. Eu, com certeza, tenho mais uma opção de leitura a partir de agora, porque eu fiquei muito interessado em continuar lendo as coisas que ela escreve pela forma como esse livro chegou até a mim, como ele foi muito rápido, um tipo de leitura que eu devorei, onde eu não achava que ia devorar, não só porque ele era curto, mas por conta dessas temáticas todas assim, eu achei, não, ele vai ser um livro que vai me tomar bastante tempo. E ele foi justamente o contrário. E é por isso que, se eu tiver outra chance, e eu espero ter, com certeza lerei outras obras da Fabiane. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro ou se não gostou. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly, compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série, chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom. Dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Holly que se brilha.
E é claro, a gente agradece a presença aqui da Camila e da Carol e deixa esse espaço especial para elas darem aqueles recados para vocês aí, que eu sei que elas têm novidades.
Bem, temos novidades sim. Bom, basicamente, a primeira novidade é que estamos com uma newsletter nova. E agora, toda bonitona, toda feitinha específica pro caos. Basicamente é isso. Ela chama Cumbuca Camilar, tá lá no Substack. E você consegue me achar lá, ou buscando Cumbuca Camilar, ou digitando camiaetria.substack.com. Mas vai ter um link bonitinho, tudo legalzinho, mas você consegue achar alguns caos ali, bonitões, pra ler. E pra poder trocar ideia, então fique à vontade, sinta-se em casa e apareçam por lá. Além disso, temos uma outra novidade mais chuchu ainda, que é o Catarse está aberto pro novo livro. Bom, basicamente, a campanha chama O Dia Que Sumiu, vocês conseguem conferir mais detalhes lá. A gente tem 45 dias no total, o que significa que já passou, né? Estamos com menos de 45 dias. Temos até dia 22 de junho para conseguir alcançar 100% da meta, que a campanha é tudo ou nada. Então fica aí um pedido, um convite para passarem por lá, divulgarem pros amigos. Ele tem uma proposta um pouquinho diferente de Cúmulos, pra quem já leu, mas tá bonitão, tá? Pra conferir a campanha, é só ir em catarse.me/odiaquesumiu. Muito fácil, muito simples, bem rapidinho de acessar, e a campanha tá bonitona. Então, dê uma passadinha lá, divulguem, apoiem, e é isso aí.
Bom, eu tô no mesmo clima de Camila aí no Vem Aí. Eu anunciei recentemente de que o romance Anima Ameaça Virtual, que eu escrevi com dois escritores aqui de Salvador, que é o Ricardo Santos e a Mariana Madelin, Vai sair pela AVEC, editora, a gente já fechou com eles. Em breve eu vou ter mais informações sobre pré-venda e esses detalhes, mas já fiquem sabendo, fiquem atentos que vem aí, vai sair ainda esse ano. E essa é uma ficção científica que se passa aí numa Salvador no futuro, então tem metaverso, tem... personagem desaparecida, treta e nossos protagonistas aí tentando sobreviver no meio desse caos. Então fiquem atentos que em breve a gente vai divulgar as datas certinho de pré-venda, mas já fiquem ligados. E aproveito para deixar também aqui a indicação de vocês assinarem a minha newsletter também, que eu tenho ficado bem mais por lá do que nas redes sociais, assim. E tenho sempre divulgado... Ai, peraí que passou uma moto. Tenho sempre escrito textos sobre escrita, sobre literatura ou reflexões em cima de coisas que eu li. Então, é mais ou menos nessa pegada, assim. Eu tenho tentado mandar pelo menos uma por mês. Eu queria ter uma periodicidade maior, mas no momento não tá sendo possível. Então, tô tentando pelo menos uma por mês. E eu tô planejando aí alguns conteúdos que eu quero fazer sobre textos temáticos, assim, que eu comecei a ler livros que falavam mais ou menos de um mesmo tema e eu quero fazer textos em relação a isso. Então em breve já deve sair o primeiro, acredito que mês que vem ou no final desse mês ainda, de abril. Mas assinem lá para ficar ligada, de graça, é tinyletter.com/carolvidal_, que também essa é a arroba das minhas redes sociais.
Muito bem! Por fim, reforço o convite para que você venha participar do canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.